Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, queria apresentar a minha equipa. A doutora Cristina Camacho é a nossa chefe de gabinete da Presidente. A doutora Ana Sofia Rodrigues, economista-chefe. Também somos acompanhados da doutora Teresa Duarte, assessora de imprensa. Antes de iniciar a minha apresentação inicial, queria só dar duas notas. Antes do mais, explicar que estou aqui em representação do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, a sós, por uma incompatibilidade de agenda, mas é com certeza um prazer e um gosto comparecer perante esta comissão para prestar contas da atividade da Autoridade da Concorrência, que é o contraponto que não só aceitamos como dever legal, mas também a verdadeira encarnação do controle democrático sobre uma atividade que se quer independente. Um segundo ponto, também pessoal, eu na qualidade de vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência estou em vias de substituição e como tal é natural que durante as perguntas haja elementos mais perspectivos futuros sobre a atividade da Autoridade da Concorrência em que eu eventualmente me abstenha de me pronunciar em detalhe, uma vez que quererei deixar campo para essa decisão ser tomada pela nova composição do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência. Passando de imediato à apresentação que vos trago e querendo ser breve na sua exposição, teremos tempo durante as perguntas e respostas para analisar algum ponto que queiram mais visto discutido em maior detalhe. A minha apresentação está dividida basicamente em duas partes, sobre uma descrição breve da atividade durante o ano 2018 e o que levamos de 2019, dividido pela atividade em matéria de investigação de práticas anticoncorrenciais, controle de concentrações e a promoção da concorrência. E uma segunda parte sobre aquilo que foi o plano de atividades da Autoridade da Concorrência para 2019. Mas antes de entrar nessa matéria, gostava de relembrar aos senhores deputados aquilo que é a missão da Autoridade da Concorrência, a aplicação das regras e a promoção e defesa da concorrência nos setores privado, público, cooperativo e social, no respeito pelo princípio de economia de mercado e de livre concorrência, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados, a afetação ótima dos recursos e os interesses dos consumidores. É aquilo que consta dos nossos estatutos, mas que nós resumimos de uma forma simples naquilo que é a nossa missão interna como a defesa da concorrência em prol do cidadão. Corresponde a uma visão que temos para a Autoridade da Concorrência enquanto coletivo, marcado pelo Conselho de Administração, dirigentes e trabalhadores, de que queremos ser a referência na prestação de serviço público, tanto pela qualidade, agilidade e capacidade de entrega de valor à sociedade, e elaborámos um conjunto de valores em colaboração e com o contributo essencial de todos quantos trabalham na Autoridade da Concorrência, que se desglosa da seguinte maneira. Digação. Nós defendemos a concorrência como causa pública em prol do cidadão. Somos movidos pelo bem comum e procuramos diariamente marcar a diferença pelo serviço público que prestamos. Superação. Buscamos a excelência e o rigor em tudo o que fazemos. Premiamos o mérito, desafiamos-nos continuamente e propomos a ir sempre além do esperado. Acreditamos que a organização e o planeamento são a base de melhores resultados. Colaboração. Nós todos fazemos parte de uma equipa que trabalha com lealdade. Gostamos de ambientes colaborativos e acreditamos genuinamente que juntos podemos fazer mais e melhor. Responsabilidade. Reconhecemos a responsabilidade que nos é confiada diariamente e entregamos resultados à sociedade que aqui queremos prestar contas. E isenção. Porque nós respeitamos os deveres de transparência e independência, sabemos ouvir, agimos com ética e comprometemos a fazer sempre o que é correto. A concorrência tem uma importância vital no funcionamento de uma economia de mercado. Num contexto de concorrência, cada operador económico deve ser livre de entrar, permanecer e sair do mercado e deve decidir com autonomia as variáveis estratégicas sob o seu controle. Olha, está aqui sem bateria.
Ana Cristina, está quase sem bateria o computador, por favor.
A concorrência, no fundo, coloca uma exigência sobre as empresas e impele-as a praticar preços mais baixos, a prestar os seus serviços e oferecer os seus bens com melhor qualidade e maior variedade, e é também um motor de inovação. Existem, contudo, por vezes, barreiras estruturais e regulamentares que criam condições para que as empresas acumulem poder de mercado. Esse poder de mercado caracteriza-se pela capacidade dos operadores num determinado mercado de cobrarem preços superiores àqueles que estariam associados a uma concorrência perfeita.
Vamos só interromper um bocadinho.
Com certeza. Mas eu, se calhar, enquanto os senhores deputados têm, eu penso que a apresentação, só fazer uma menção muito breve a um inquérito que foi conduzido sobre a percepção de concorrência pelo Eurobarómetro e de notar que a percepção da importância da concorrência em vários vetores, como na geração de maior escolha para os consumidores, contributo para o crescimento e inovação económica, a existência de melhores preços, a competitividade da economia, a qualidade dos serviços e a transparência e a importância da transparência na utilização de fundos europeus é em Portugal genericamente superior até do que é na média europeia. Ou seja, este inquérito revela-nos que os portugueses têm uma noção da importância da concorrência. É de notar também que os setores onde identificam maiores constrangimentos à concorrência são precisamente os de telecomunicações e energia, mas também os transportes, produtos farmacêuticos, retalho alimentar, serviços financeiros, que eu creio que é uma área que esta Comissão particularmente interessa. Portanto, para ter a noção de que às vezes, enfim, o direito da concorrência, a economia da concorrência tem a sua complexidade, às vezes é-nos difícil transmitir, é parte do nosso trabalho, é transmitirmos a importância da concorrência e como é que a concorrência deve funcionar, mas os portugueses têm, se calhar mais do que lhes atribuímos, uma noção da importância que a concorrência enquanto conceito tem para o seu bem-estar. E é em prol do cidadão que a autoridade da concorrência trabalha e desenvolve o interesse público. Passando então à atividade da Autoridade da Concorrência em 2018 e em particular na investigação e sanção de práticas anticoncorrenciais, apenas alguns números, a Autoridade da Concorrência processou neste ano e meio cerca de 500 exposições, muitas delas, a grande maioria, não teve seguimento pela circunstância de que não diziam respeito à matéria sob a alçada e sob a competência da Autoridade da Concorrência, portanto há muito trabalho ainda de informação e pedagogia a fazer. No entanto, foram tramitados durante este período 28 processos de investigação, dois dos quais no setor financeiro. Foram, no mesmo período, emitidas 10 decisões, duas das quais no setor financeiro. Essas duas condenatórias, acumulam-se outras três de natureza condenatória, que totalizaram coimas no valor de 13,6 milhões de euros. Foram ainda adotadas duas decisões de compromissos e três arquivamentos. No mesmo período foram emitidas 7 notas de licitude, que no fundo funcionam como acusação às empresas, mas que depois tem que segue-se um período de instrução, de defesa por parte das empresas. Foram abertos 8 novos inquéritos e realizadas 6 operações de busca e apreensão em 18 instalações e 23 entidades. Este quadro destina-se sobretudo a ilustrar aos senhores deputados que a Autoridade da Concorrência tem hoje uma atividade de investigação de práticas num conjunto diversificado de setores, apesar de mantermos uma vigilância apertada sobre alguns setores mais problemáticos, nomeadamente aqueles em que o poder de mercado mais se sente. A Autoridade da Concorrência tem desenvolvido atividade de investigação num conjunto mais vasto de setores que afetam mais diretamente o dia-a-dia dos cidadãos ou das pessoas que residem em Portugal. Queria destacar, por ser relativo ao setor financeiro, um processo no setor segurador. A prática investigada em causa é um cartel, como saberão, é um acordo horizontal e das infrações mais graves à lei da concorrência. Este processo iniciou-se com um pedido de clemência de uma das empresas participantes no cartel, que permitiu descobrir, detectar, investigar este cartel. Uma das empresas, nos termos da lei da concorrência, o conceito de empresa abarca todas, o conjunto de sociedades dentro do mesmo grupo económico e, portanto, houve uma das empresas que abarca a fidelidade e multicare que procedeu já ao pagamento da coima que lhe foi aplicada no valor de 12 milhões de euros por via do procedimento de transação. O processo prossegue face a outras duas visadas que não transigiram nesta fase e, portanto, ainda não está concluído e o processo, a decisão final, ainda terá que ser adotada pelo Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência. Tem aqui os detalhes que eu, por uma questão de poupança de tempo, não entrarei em detalhe, poderemos voltar a eles sobre como é que se prosseguiu o processo de pedido de clemência e de transação. Só gostava de lembrar que o instrumento da clemência é um elemento essencial para a detecção de infrações à lei da concorrência. Em Portugal, como verão pelo quadro, já houve um número considerável de pedidos de clemência apresentado. Ainda assim, cerca de 40% das investigações de cartel na ADC têm essa origem. Ainda assim, estamos muito aquém daquilo que é a norma em algumas das nossas congéneres europeias. E, portanto, é um esforço que temos de continuar a fazer de divulgar a importância e o funcionamento deste nosso programa de clemência. Relativamente à nossa atividade contencioso, e isto é muito importante, a Autoridade da Concorrência tem um grupo reduzido de advogados que trabalham o contencioso em colaboração com as equipas de investigação de práticas anticoncorrenciais. Como é óbvio e bom de ver, do lado das empresas, e muitas das empresas que são acusadas ou que são indiciadas em processos contranacionais, exercem os seus direitos de defesa conforme a lei lhes permite e têm recursos consideráveis. A nossa equipa de contencioso trabalha afincadamente e de forma estoica, e neste período de um ano e meio, os números são absolutamente avassaladores. Estamos a falar de uma média de novos processos judiciais e decisões judiciais que supera uma decisão ou um recurso novo por semana. Parte significativa desta litigância não se prende com a impugnação de decisões finais. Trata-se de decisões interlocutórias da Autoridade da Concorrência que são recorridas. Muito desse acréscimo de atividade deve-se a um reforço da atividade da Autoridade da Concorrência em matéria de busca e apreensão e abertura de novos processos. Os recursos, essencialmente, são relacionados com questões que são levantadas a propósito de diligências de busca e apreensão, tratamento de confidencialidades, pedidos de informação e procedimentos de diligências complementares de prova. É preciso entender que a lei da concorrência não é cronologicamente absolutamente nova, mas estes processos são complexos. A existência de contencioso judicial é o que permite consolidar procedimentos, consolidar o direito nesta matéria e faz parte do processo de crescimento e de consolidação de um direito de concorrência maduro em Portugal. Portanto, não devemos ver estes números como alarmantes, mas que explicam o estado da arte e muitas das vezes a demora que ainda assim detectamos no processamento ou nos procedimentos contranacionais. Também temos aqui alguns números relativos à distribuição destes recursos e litigância por um conjunto de processos mais volumosos. Em matéria de controle de concentração, ao controle de operações de concentração, só dando os números, neste ano e meio emitimos 72 decisões, 6 das quais no setor financeiro. Como é habitual, a esmagadora maioria das operações de concentração que são notificadas não suscitam preocupações concorrenciais, Houve três passagens da investigação aprofundada, que no fundo são as concentrações que efetivamente levantam preocupações, uma das quais foi decidida e, portanto, foi aprovada com compromissos, uma outra que foi retirada pela própria notificante em segunda fase face às preocupações que foram levantadas, e há uma que ainda está em tramitação. Também de assinalar que neste período houve 29 pedidos de avaliação prévia, houve aqui um retomar de um interesse dos intervenientes neste mercado pela figura da avaliação prévia, que permite às empresas, de uma forma confidencial e informal, entender muitas das vezes se a operação que têm pensado realizar está ou não está sujeita à notificação. É um instrumento muito importante para a Autoridade da Concorrência, tendo em conta que, como a Lei da Concorrência Portuguesa prevê que sejam notificáveis operações de concentração com base em critérios que têm a ver com a cota de mercado, esta análise nem sempre é fácil e este diálogo que é possível estabelecer através do regime de avaliação prévia é muito útil. Também de assinalar que a Autoridade da Concorrência tem feito um esforço significativo por investigar ou por esclarecer se determinadas operações que não são notificadas o deveriam ser, porque isto também é uma infração à lei da concorrência e é importante que as empresas se apercebam que a notificação das operações de concentração não é uma opção, é uma obrigação e que tem consequências o seu incumprimento. Finalmente, de assinalar que 79%, que cerca de 80% das operações de concentração são notificadas por via eletrónica, tem sido um desiderato da Autoridade da Concorrência promover a desmaterialização neste campo, é um esforço que estou certo que prosseguirá. Só para vos dar uma ideia da quantidade de operações que são notificadas, como veem é um número relativamente estável. Houve ali um decréscimo que ocorreu por volta de 2012 com a alteração da lei, em que os critérios também foram modificados, mas o que notamos, apesar de tudo, é uma certa estabilidade no número de operações notificadas. Destacando as operações que efetivamente foram a fase de investigação aprofundada, Sr. Deputado, sei que isto não é matéria de financeiro, mas não maturarei. Das três decisões, dando conta muito rapidamente, uma deu-se no setor das telecomunicações e média, uma operação vertical, um conjunto de preocupações que foi assinalado pela Autoridade da Concorrência, e em segunda fase a notificante desistiu da operação, não tendo sido aceitos os compromissos apresentados. Uma outra operação a destacar prendeu-se com uma redução de 3 para 2 no número de operadores no mercado das infraestruturas de armazenagem e transporte de gás de GPL do continente para os arquipélagos. Nesta operação foi possível desenvolver um conjunto de compromissos de desinvestimento a favor de um terceiro operador que viabilizaram a operação mantendo os níveis de concorrência desejáveis. Há, pois, também uma operação que ainda está em estudo, relativa à compra de um hospital no Algarve pelo grupo HPA Saúde. No campo da promoção da concorrência, de assinalar um conjunto de atividades que a Autoridade da Concorrência tem desenvolvido, ao nível de estudos e acompanhamentos de mercado, durante este período de ano e meio, a Autoridade da Concorrência realizou análise de condições de concorrência em 4 setores, emitindo recomendações dirigidas ao decisor público, nomeadamente análise ao setor dos combustíveis líquidos rodoviários em Portugal continental, a questões de inovação tecnológica e concorrência no setor financeiro em Portugal, o Fintech, um estudo sobre a concorrência no setor portuário, e ainda mais recentemente um issues paper sobre o impacto dos ecossistemas digitais, big data e algoritmos na concorrência. Olhando mais para a questão do fintech, uma vez que se trata de matéria do setor financeiro, o issues paper e as recomendações da Autoridade da Concorrência nesta área prende-se com o seguinte: as tecnologias aplicadas ao setor financeiro, seja o fintech ou insurtech, oferecem importantes oportunidades em termos de aumento de concorrência, inovação e bem-estar dos consumidores. E a ADC procurou analisar as condições de entrada de novos operadores fintech com enfoque particular nos serviços de pagamento, no crowdfunding ou financiamento colaborativo e ainda os regimes regulatórios promotores de inovação. Tendo publicado em outubro de 2018 um issue paper onde identificou barreiras à entrada. As principais que gostaria de destacar aqui são o risco de encerramento do mercado aos operadores de fintech, uma vez que necessitam de inputs cujo acesso depende dos bancos incumbentes, tais como os dados de conta e infraestrutura bancária. Existindo, isto não é um processo de intenções, isto é uma análise de perspectiva, que é o normal, que é feito pelas autoridades da concorrência, e existe, à partida, incentivos económicos a não conceder acesso a estes inputs por parte dos incumbentes aos seus concorrentes fintech. Por outro lado, outra barreira identificada é um atraso na transposição e implementação da segunda diretiva de pagamentos PSD2, que tem colocado entraves à concretização dos benefícios associados à inovação e à concorrência no fintech. As principais recomendações obviamente, é o reflexo das preocupações que apresentámos, a necessidade de uma resposta regulamentar atempada. A PSD2 foi transposta em novembro de 2018, já com 10 meses de atraso, mas é necessário prosseguir na implementação da sub-regulamentação necessária à efetiva implementação. E, por outro lado, uma efetiva operacionalização da PSD2 para reduzir os graus de discricionariedade dos incumbentes na obrigação de conceder acesso. Em particular, acesso às infraestruturas técnicas do Banco Central, propusemos a criação, em particular, de regulatory sandboxes para promover a existência e o nascimento de soluções inovadoras nesta área. Relativamente ao issue paper de ecossistemas, big data e algoritmos, é uma análise, ainda é uma matéria que obviamente ainda está em fluxo, estamos todos na comunidade, enfim, no mundo em geral, mas na comunidade de concorrência em particular, preocupados em entender qual é que é o impacto dos desenvolvimentos tecnológicos na nossa economia e em particular na concorrência. Gostaria apenas de destacar que muitas das vezes nos é vendido que com estes desenvolvimentos a concorrência passa a estar à distância de um clique, mas constatamos que provavelmente também a exclusão de concorrentes também fica à distância de um clique e, portanto, é matéria que temos que manter alguma vigilância. Gostaria também de alertar os senhores deputados para a necessidade de continuar a reflexão sobre o problema das chamadas operações de concentração agressivas, killer acquisitions, em que no fundo os incumbentes compram ou adquirem potenciais concorrentes antes sequer de fazer a sua presença sentida no mercado, como forma de impedir que a concorrência sequer nasça. E muitas das vezes essas operações não são captadas pelos regimes de controle de concentrações. Não querendo alongar muito sobre a quantidade de pareceres que emitimos, prosseguimos com a nossa campanha de incentivo à eficiência na contratação pública, não só do ponto de vista de promovermos a pedagogia de estímulo do princípio da concorrência dentro da contratação pública, mas também apelando a que os contratantes públicos se tornem aliados da autoridade da concorrência na detecção e no reporte de situações de práticas lesivas da concorrência. A nossa atividade prosseguiu, tivemos mais de 16 sessões, ultrapassámos os 2 mil participantes, arvorámos com novas intervenções, seja na IGF, nas câmaras municipais de Lisboa e Porto, e já tivemos o primeiro cartel detectado na sequência desta campanha, que foi o cartel na manutenção ferroviária. Se quiserem, podemos, no período de questões, detalhar um pouco mais.
Muito bem. Sr. Doutor, eu peço-lhe que abrevie agora para concluir.
Então, queria também destacar que, em termos do plano de atividades, temos aí as prioridades para 2019, que eu creio que aquilo que fui detalhando sobre a atividade que já temos realizado indicia que estamos em bom caminho para realizar as prioridades que estabelecemos no final do ano passado. Fazer também um alerta específico sobre o processo de transposição da Diretiva SN+, a Diretiva 1/2019, que visa harmonizar aspectos do direito da concorrência, permitindo às autoridades nacionais de concorrência atuar com mais independência, terem os recursos humanos e financeiros necessários, terem poderes para obtenção da prova relevante acrescidos, obterem ferramentas jurídicas adequadas para impor sanções proporcionais e dissuasoras de comportamentos anticoncorrenciais, nomeadamente pela responsabilização da empresa-mãe pela infração das regras de concorrência que sejam cometidas pelas suas subsidiárias, e uma aplicação mais coordenada entre os vários Estados-membros da União Europeia dos respectivos programas de clemência. A Autoridade da Concorrência foi incumbida pelo Governo de coordenar a recolha de contributos com vista à preparação de um projeto de transposição desta diretiva, que contou com a colaboração de entidades externas do setor público, do setor privado, intervenientes também do lado da justiça. E, portanto, contamos também que, depois da realização de um workshop neste mês de julho, lançaram uma consulta pública aos resultados desse debate. Uma nota final de preocupação relativa à proposta de reforma da supervisão financeira, que, não sendo um aspecto central dessa reforma, obviamente é um aspecto que nos preocupa de sobremaneira, que é o impacto que essas propostas têm, tanto ao nível do regime de financiamento da Autoridade da Concorrência, como também dos poderes e atribuições em matéria de concorrência. No primeiro ponto, gostava de alertar os senhores deputados que a proposta que está sobre a mesa redunda numa total indefinição no que respeita às receitas próprias da ADC e é suscetível de limitar a sua independência e autonomia financeira, uma vez que é eliminado o critério legal que define as transferências dos reguladores para a ADC. Também gostava de alertar que é possível que a interpretação de alguns artigos dos estatutos propostos para a CNCF, a ASF e a CMVM podem levar à conclusão de que há uma partilha de atribuições que deve ser exclusiva da Autoridade da Concorrência em matéria de investigação e de defesa da concorrência. Ainda, o poder que parece ser concedido ao CNCF para propor, ou no fundo impor à Autoridade da Concorrência como que estudos é que vai realizar. Isso é, obviamente, conflitua com as garantias de independência da ADC.
E para terminar, Soutor?
Para terminar, só para explicar o regime atual de financiamento, que por vezes pode ficar esquecido no meio deste debate. No modelo atual, as entidades reguladoras terminam o seu ano, fecham as suas contas, aprovam as suas contas no primeiro trimestre do ano subsequente, depois existe um período em que é definido qual é que é a percentagem dentro de uma banda de 5,5% a 7% sobre as receitas que já foram apuradas, efetivamente, nas contas fechadas por essas entidades reguladoras, sobre a qual se calculam as receitas próprias da Autoridade da Concorrência. Com esse conhecimento, a Autoridade da Concorrência elabora em agosto o seu orçamento e plano de atividades para o ano subsequente, que é depois enviado para o Governo e para esta Assembleia para conhecimento e para verificação de legalidade. E, portanto, em janeiro do ano seguinte, a Autoridade da Concorrência começa a sua atividade conhecendo estavelmente qual é que é a previsão da sua receita e, portanto, prevendo a sua despesa, sem nunca, e isso é uma questão de boa gestão, obviamente, a Autoridade da Concorrência tem autonomia financeira, está isenta de um conjunto de obrigações que resultam das normas orçamentais, precisamente porque não se prevalece de dotações do Orçamento de Estado. Ora, se existir incerteza sobre o momento e a quantia das receitas que vai receber, a Autoridade da Concorrência vai, das duas uma, ou vai planear de forma acanhada e cautelosa e defensiva à sua atividade e, portanto, não exerce plenamente as suas funções, ou então está sob risco de que o orçamento que aprova em agosto seja impossível de executar sem ser com computações orçamentais que, por sua vez, obviamente, permitem ao Governo um exercício de uma tutela financeira. E, portanto, é matéria que eu penso que os deputados conseguirão entender que não é uma questão meramente orçamental, não é uma questão de boas contas, é uma questão de independência e de autonomia de uma entidade reguladora.
Soutor, muito obrigada e termino aqui com este alerta. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar PS, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, antes de mais, aqui nos nossos trabalhos, agradecer a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para permitir a alteração da ordem regimental das intervenções devido a um compromisso que tenho de seguida e também dizendo desde já ao Sr. Vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência que poderei não ser eu a ouvir as respostas para as questões que vou colocar, mas os meus camaradas e colegas por um outro compromisso, o qual peço a melhor compreensão. Feito este agradecimento ao Grupo Parlamentar do PSD, eu começaria por saudar o Sr. Vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência e os restantes colaboradores que o acompanham e saudar a Autoridade da Concorrência pelo cumprimento dos seus objetivos, que ficou aqui patente na exposição que nos fez. Aliás, esta exposição que aqui introduziu e divulgou e que está no documento escrito, que também penso que teremos acesso, é bastante exaustiva e é um relatório da atividade, de questões que se colocam, de novos desafios e de sugestões e, portanto, é um documento, e com a exposição aqui feita, que responde já a perguntas que pudéssemos ter. Mas, olhando aos resultados obtidos em 2018, de facto verifica-se que a Autoridade da Concorrência está fortalecida e que resulta numa maior eficiência na proteção dos consumidores, na promoção e na defesa da concorrência, que são, atualmente, na nossa sociedade, valores muito importantes. E, portanto, agradecemos essa mesma apresentação e que demonstrou, e é importante nestas audições verificar isso mesmo, clareza na estratégia e a prosecução da missão que a Autoridade da Concorrência defende, com base em valores como a dedicação, a responsabilidade e a isenção. Posto esta, que é aquela que também é importante e queríamos deixar expressa a nossa avaliação deste relatório e da exposição que aqui nos fez, queria deixar algumas questões muito concretas. O Eurobarómetro, em abril de 2019, revelou um estudo que nos diz que os portugueses identificam problemas de concorrência ou de falta de concorrência, principalmente em dois setores, telecomunicações e internet, e no setor da energia, fornecimento de serviços de gás, eletricidade, etc. E, curiosamente, e aqui é um apontamento que deixo, um setor que tradicionalmente levantava muitos problemas, sobretudo ao nível das operações de concentração, que é o setor da distribuição comercial e do retalho, deixou de figurar como uma preocupação neste tipo de estudos e de inquéritos, e também gostaríamos de o ouvir sobre o porquê, ou seja, como é que a Autoridade da Concorrência avalia estes resultados deste Eurobarómetro, porque é que os portugueses têm esta percepção, na vossa opinião, e dizendo à Autoridade da Concorrência que está ativa nestas matérias, em concreto, como é que tem sido o percurso feito nessa atuação. Gostaria também que nos falasse sobre o programa de clemência. é uma peça essencial no combate às práticas restritivas de concorrência e que nos dissesse o quão importante tem sido esta ferramenta para que Portugal tenha uma economia que oferece o direito e a proteção da concorrência. Porque inclusive, é um programa com uma designação e um jargão muito técnico, e percebermos melhor, e também quem nos ouve e os portugueses, como funciona, a que se destina, que objetivos é que está a cumprir o programa de clemência. Outra questão tem que ver com a exposição cada vez maior dos consumidores aos riscos da economia digital. Nesta matéria, gostaríamos de saber quais as diligências que a Autoridade da Concorrência tem tomado, quais têm sido as principais dificuldades com que se tem deparado e os métodos utilizados para garantir, por um lado, a concorrência num setor emergente e cada vez mais forte, e também na proteção dos consumidores e dos seus direitos, de garantia de funcionamento de uma livre concorrência no acesso aos serviços no âmbito da economia digital, que cada vez mais se afirma e é um aspecto fundamental da nossa economia e da nossa sociedade. Para terminar, gostaria que falasse sobre a importância que atribui à cooperação com outras entidades reguladoras, que é sempre um aspecto muito importante e que queremos acompanhar sempre muito de perto para dar eficácia a todo o sistema global de supervisão e de regulação. Nós entendemos que juntas podem ter uma ação fortalecida às entidades de regulação e de supervisão, nomeadamente junto do sistema financeiro, que é um sistema complexo, grande, difícil, em que, por um lado, consumidores, por outro lado, os operadores de mercado estão muito expostos e parece que é preciso uma atuação concertada e em cooperação para garantir aspectos como concorrência, transparência, funcionamento o melhor possível do mercado para servir os consumidores e a sociedade. E, portanto, como é que também tem sido essa intervenção e essa cooperação, de modo que se deseja cada vez mais eficaz e fazendo com que o sistema financeiro continue a evoluir de forma robusta e sem margem para as reclamações e sanções de que continua a ser alvo. Última mesmo questão, reparei na apresentação que há uma grande diferença entre as denúncias que são feitas, o número de denúncias feitas e depois o número de processos originados, que é muito inferior. E, portanto, a que é que se deve esta grande diferença entre denúncias e processos originados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Nuno Rocha de Carvalho, para responder 5 minutos.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhor Deputado Nuno Sá, há aqui matéria, e eu queria antes de mais agradecer as palavras do Deputado Nuno Sá introdutórias, mas passando diretamente às respostas às perguntas, e para não terão que ser necessariamente breves, há aqui muita matéria para rever. Relativamente à primeira pergunta, era sobre o Eurobarómetro. Efetivamente, temos aqui neste quadro, é difícil de ver aos senhores deputados, mas terão na diapositiva 7, a indicação. Efetivamente, o retalho alimentar é um dos setores que é identificado. A preocupação é maior na Europa do que em Portugal. Sinceramente, não consigo verdadeiramente discernir do ponto de vista estatístico porque é que isto ocorre. Gostaria de indicar o seguinte: das três áreas identificadas pelo Sr. Deputado, telecomunicações, internet, energia e distribuição comercial e retalho, a Autoridade da Concorrência tem em curso processos de contornação sancionatórios em todos estes setores. Do ponto de vista de concentração, de facto, a distribuição comercial não tem sentido, a onda de concentração abateu-se, desde 2016 que não temos operações de concentração nesta área. Isto não quer dizer, bem pelo contrário, que os problemas de concorrência tenham acabado neste setor. Relativamente ao programa de clemência, gostava também de relembrar que o programa de clemência é, como disse há pouco, um elemento essencial da investigação. A Autoridade da Concorrência, é verdade que usa-se o termo clemência porque o que se trata verdadeiramente em termos técnicos é um regime de acesso à isenção do pagamento de coima, portanto as empresas são condenadas mas ficam isentas do pagamento de coima porque, como forma de incentivar por um lado a detecção de práticas por parte da Autoridade da Concorrência, permitindo não só a sua cessação, mas também a sanção das restantes entidades envolvidas, mas tem um efeito também de criação de instabilidade dos próprios cartéis existentes. O conhecimento por parte de uma empresa cartelizada de que o seu colega de cartel será potencialmente o beneficiário do regime de clemência, cria a desconfiança que é necessária a criar a instabilidade que é inerente a qualquer cartel, mas acelerar essa instabilidade e levar ao fim, que no fim do dia o mais importante do direito à concorrência não é sancionar cartelistas, é que os cartéis deixem de existir ou que existam em menor número possível. Relativamente à economia digital, é como disse, uma matéria relativamente à qual temos tido uma intervenção, sobretudo no âmbito da promoção da concorrência. É uma matéria complexa que levanta desafios muito consideráveis do ponto de vista da política da concorrência e de soluções jurídicas dentro do quadro do direito à concorrência. O consenso, enfim, dentro do que é possível haver consenso nesta matéria, de que os instrumentos do direito da concorrência continuam a ser válidos para o combate à atividade anticoncorrencial no âmbito digital, mas que necessitam de vigilância redobrada. Eu convido os senhores deputados a lerem o nosso Institute's Paper, que é uma coisa muito recente, é um documento relativamente curto, mas que penso, modéstia à parte, enfim, modéstia não é a minha, porque não fui obviamente que o elaborei pessoalmente, mas que os técnicos da Autoridade da Concorrência fazem uma análise equilibrada, informativa e absolutamente acutilante sobre as questões que esta matéria levanta, e seria porventura uma ótima ideia que nós pudéssemos debater estas questões numa próxima legislatura e pensarmos em conjunto em que medida estes desafios exigem intervenção legislativa ou não. Relativamente à cooperação com outras entidades reguladoras, ajudem-me só a dizer qual é que é, cooperação institucional, aqui. Eu fui um dos slides que eu efetivamente passei à frente na tentativa de encurtar a duração da minha apresentação. A Autoridade da Concorrência tem realizado seminários em conjunto com todos os reguladores setoriais para tentar sensibilizar cada um deles para a importância da política de concorrência e o seu papel fundamental na detecção de infrações à lei da concorrência. É óbvio que, da mesma forma que os contratantes públicos podem ser os nossos ouvidos e olhos no terreno da contratação pública, os reguladores setoriais são também os nossos olhos e ouvidos nos setores regulados. Mas para isso têm que conhecer as nossas preocupações, têm que conhecer um pouco sobre como é que funciona o direito à concorrência e, portanto, o diálogo é absolutamente fundamental. Para além destas sessões que em 2017 a 2019 fizemos na AMT, ANAC, ANACOM, Banco Portugal, CMVM, ERC, Saúde, ERSAR, INPIC e Infarmed, de assinalar que é óbvio que existem deveres legais de cooperação tanto da Autoridade da Concorrência com os reguladores como dos reguladores com a Autoridade da Concorrência, mas sobretudo o que interessa é entrosar os canais de comunicação entre as instituições, coisa que procuramos fazer e que estou certo que se prosseguirá. Finalmente, a diferença entre denúncias feitas e os processos iniciados, como tentei dizer muito abreviadamente, há obviamente uma miríade de denúncias ou exposições, melhor dito, que nos chegam, que relatam circunstâncias que os ponentes creem que está dentro do âmbito das competências e atribuições da Autoridade da Concorrência, mas que não estão. Nós procuramos responder a todas, atempadamente e encaminhar os cidadãos para as entidades públicas que melhor possam responder. Mas, efetivamente, dessa miríade de exposições, denúncias, efetivamente, que pelo menos indiciem a possibilidade de existência de matéria anticoncorrencial, é relativamente reduzido. Ainda assim, é preciso assinalar que nós damos a maior importância a estas denúncias, porque, a par da clemência, é óbvio que quanto melhor funcionam as outras vias de detecção, mais interesse ou mais disponibilidade há das empresas para aderirem à clemência, uma vez que o receio de serem detectados por outra via, ou seja, se houver muita confiança entre cartelistas, por exemplo, ainda assim existe a possibilidade de detecção. Uma das que vimos adotado para tentar reduzir esta discrepância entre o número de exposições e processos tramitados foi a criação de um portal de denúncias que, no fundo, permite alguma despistagem e algum melhor entendimento por parte dos cidadãos sobre aquilo que efetivamente são as competências e atribuições da Autoridade da Concorrência. E penso com isto responder as perguntas.
Muito obrigado, Soutora. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Virgílio Macedo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Nuno Rocha de Carvalho, a sua equipa, e dizer que reconhecemos que a Autoridade da Concorrência tem feito o seu trabalho no sentido da defesa de uma concorrência mais eficaz, mais correta e, nesse sentido, existir um cumprimento da lei. Não nos podemos esquecer que a concorrência é um direito de todos os consumidores. Nós não podemos esquecer isso, que o vosso trabalho visa a defesa de um direito do consumidor e que o aumento da concorrência é só, não benéfico para os consumidores, mas também para as próprias empresas, obrigando-as a inovar, obrigando-as a ser mais efetivas, mais inventivas, mais interventivas e, portanto, temos de ter todos consciência que o vosso trabalho é determinante para mantermos a nossa economia um pouco mais sã e um pouco mais saudável. Dito isto, eu queria lhe fazer duas ou três perguntas relativamente às diligências que estão sendo feitas por parte da Autoridade de Concorrência em dois ou três setores em que existe uma percepção de que poderão existir práticas menos corretas em termos concorrenciais. A primeiro setor, que não é propriamente um setor, mas que é importante, embora dentro das localidades possa existir algum tipo de concorrência, tem a ver com os combustíveis, nomeadamente nas autoestradas. É difícil aos consumidores acreditarem que existe uma livre concorrência entre as gasolineiras quando sistematicamente, todos os dias, nas autoestradas do nosso país, sobretudo naquela que eu faço, que é Porto-Lisboa, os preços dos combustíveis estão sempre iguais em todos os postos de abastecimento. E, portanto, eu gostaria de saber quais eram as diligências que a Autoridade da Concorrência tem realizado no sentido de validar essas práticas que estão a ser realizadas pelas gasolineiras, nomeadamente em alguns troços. Depois, uma segunda área tem a ver com a grande distribuição. Nós sabemos que existe um processo contra a ordenação, nomeadamente contra um grupo cervejeiro, por práticas menos corretas em termos concorrenciais, mas a grande distribuição é uma área em que existe muitas vezes práticas comerciais extremamente agressivas, em que muitas vezes todos nós nos equacionamos até que ponto é que os produtos estão a ser vendidos, por exemplo, abaixo do preço de custo. Porque nós sabemos que o preço de aquisição de um produto na grande distribuição não é aquele que vem na fatura, de aquisição direta, é depois todo um conjunto de custos acessórios que a grande distribuição imputa aos produtores, que muitas vezes empurra a posteriori esses custos para ainda mais baixo e depois consegue vender a um preço muito inferior àquele em que outros concorrentes mais pequenos podem adquirir e, portanto, claramente existe aqui uma menor eficiência da concorrência ao nível dos diversos players do setor, nomeadamente entre os grandes players do setor e os médios e os pequenos. Depois, gostava de saber também, portanto, quais eram as diligências que estão a tomar relativamente ao cumprimento de regras de concorrência no setor da grande distribuição. Finalmente, gostaria de fazer uma pergunta relativamente à contratação pública. A contratação pública, e até sabemos pelas últimas notícias que têm vindo a público, é uma área em que muitas vezes existem problemas de conluio e concursos que estão marcados à partida. Quem tem contacto com a contratação pública, de certeza já viu cadernos de encargos feitos à medida, nos diversos setores, não só na parte da construção civil ou na manutenção, que são os setores mais relevantes, mais em termos de negócios maiores, mas em todos os setores existem cadernos de encargos feitos à medida, em que quando nós lemos o caderno de encargos vemos perfeitamente quem é quem vai ser a empresa que vai adjudicar aquele serviço ou aquele fornecimento. E, portanto, eu acho que a Autoridade da Concorrência tem aqui uma responsabilidade acrescida, até porque é o próprio Estado, muitas vezes é o próprio Estado a fazer isso, atenção. Já nem estou a falar das autarquias. Muitas vezes é o próprio Estado que lança concursos que estão claramente viciados, eu diria mesmo, viciados, à partida relativamente a uma livre e sã concorrência entre todos. E, portanto, aqui eu acho que aqui a responsabilidade da Autoridade da Concorrência é ainda maior, que é o que é que tem feito, como é que tem monitorizado, que tipo de amostragem tem realizado relativamente a procedimentos concursais, que tipo de análise é que tem feito a esses cadernos de encargos, no sentido de alertar para eventuais, por exemplo, inclusão de alíneas nesses procedimentos que claramente depois vão afetar a livre e sã concorrência entre todos. Eu sou defensor, em termos de contratação pública, de a maior não só da contratação pública, mas é o que estamos a falar, da maior transparência possível. E, portanto, quando nós no caderno de encargos começamos a fazer restrições, sistemáticas, algumas sem qualquer anexo, claramente isso é uma mitigação da concorrência que está a ser feita à partida. Portanto, a Autoridade da Concorrência acho que tem que ter um papel importante nessa matéria. E era aí que eu acho que existe todo um campo vasto de atuação da ADC nesse sentido, porque é uma prática que todos falámos, todos conhecemos e que depois parece que só somos confrontados com a realidade quando existem umas buscas por parte da Polícia Judiciária, mas ninguém fica admirado. Já viu que quando existem essas buscas ninguém fica admirado? Porquê? Porque existe uma percepção de que existem muitas deficiências ao nível da contratação pública. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas perguntas e comentários iniciais ao deputado Virgílio Macedo e ao PSD. Se calhar começando pelo fim na questão da contratação pública, não é só a Polícia Judiciária que faz buscas, também a Autoridade da Concorrência as fez em matéria de contratação pública e levou ao seu termo, já processos condenatórios por práticas de cartelização. É preciso ter em conta que dois aspectos. Por um lado, há a necessidade de detecção, investigação e sanção de práticas que efetivamente existem, de violação do direito da concorrência. Há, no entanto, situações em que há uma natureza híbrida em que existe atividade criminal e viciação da concorrência. Como é óbvio, havendo investigações de natureza criminal, a investigação da autoridade da concorrência cede, ou pelo menos espera, para que elas sejam concluídas. Mas também é preciso ver que a questão da concorrência na contratação pública supera muito o problema da detecção. A detecção é simplesmente um dos elementos. O nosso plano para a contratação pública tem, por isso, dois pilares. Um dos pilares tão importante quanto o outro é a promoção de uma pedagogia da eficiência no desenho, mas também na implementação de contratos públicos. No desenho do procedimento que leva à formação do contrato e depois da implementação dos contratos públicos. A necessidade que existe de formar quem, dentro dos serviços públicos, é responsável pelos procedimentos de contratação pública. Porque haverá com certeza muitos casos, alguns casos, ou muitos casos, não sei, em que há mão voluntária, criminosa, mas muitas das vezes é um problema de eficiência. Os funcionários públicos, as pessoas que estão à frente destes processos, têm uma necessidade de contratação. E, por vezes, a ineficiência é até promovida por uma determinada interpretação que se faz do Código dos Contratos Públicos, em que, perante a necessidade imperiosa de interesse público da contratação de um bem ou serviço, para cumprimento, ainda que formal, de regras de contratação pública, o que cede é a eficiência económica e às vezes até o bom senso no desenho destes cadernos de encargos. Portanto, há um esforço que todos temos que fazer e que, obviamente, a Assembleia da República não será alheia, para desenvolvermos uma cultura de contratação pública que seja aliada e amiga da concorrência e, por vezes, perceber que o caminho mais curto para a transparência se faz com o sacrifício da concorrência. Ainda assim, o esforço que temos feito de promoção, tanto da eficiência como da detecção de cartéis e de atividade anticoncorrencial na contratação pública, creio que vai fazer no seu caminho. É uma atividade para prosseguir, penso eu. Estou em crer de que mais processos teremos neste setor. Concordo consigo que é um clamor social ao qual a Autoridade da Concorrência tem que dar uma resposta. Relativamente às outras perguntas, e não querendo alongar demasiado, a questão dos combustíveis nas autoestradas é um assunto, obviamente, que sempre levanta preocupações. Está aqui. A Autoridade da Concorrência, no fundo, revisitou as recomendações que tinha feito. Senhor Deputado, tem que responder.
Faça favor de continuar.
A Autoridade da Concorrência revisitou aquilo que tinham sido as suas recomendações já nesta área anterior, na qual insistiu na promoção de acesso às infraestruturas logísticas, alertando para os custos da política fiscal que nesta área são implementados. E que, a par da análise com os preços, a ADC desenvolveu um estudo também de acompanhamento das medidas recomendadas e concluiu que 30 das medidas recomendadas pela ADC para promover a concorrência no setor em 2009 e 2012, quase metade não foram aplicadas ou foram apenas parcialmente aplicadas. Em particular, detectamos a possibilidade de que determinadas medidas de criação de combustíveis simples, penso que é o termo, pode eventualmente, não podemos concluir taxativamente, mas pode eventualmente ter levado a um aumento do consumo de combustíveis premium, tendo um efeito precisamente inverso àquilo que era pretendido pela medida. Por isso alertamos para a necessidade de destas matérias terem um estudo aturado e terem um estudo técnico e económico e que as respostas não sejam imediatistas. Relativamente à grande distribuição, alertar, Sr. Deputado, que a matéria de preços abaixo de custo e da concorrência desleal não entra no âmbito das competências e atribuições da Autoridade da Concorrência. Trata-se de matéria que, apesar de confuso pela terminologia, a concorrência desleal são práticas restritivas do comércio e que estão na competência da ASAI. Há, no entanto, como disse e bem, já foi emitida a nota de licitude num caso que tem a ver com restrições verticais no setor cervejeiro. Estão em curso um conjunto de outras, vasto, de outros processos sancionatórios no setor do grande retalho e que se prendem com indícios da prática, de práticas horizontais que são implementadas através da pressão ou da relação que dois concorrentes ao nível do retalho têm em comum com o fornecedor comum. Trata-se de uma matéria que, sendo afim da preocupação que demonstrou, não corresponde inteiramente, porque a autoridade da concorrência e a concorrência não visa mitigar a agressividade da concorrência. Bem pelo contrário, o que o direito da concorrência procura é que a agressividade da concorrência, os réditos dessa agressividade na concorrência fiquem para os consumidores e não para as empresas apenas. E penso com isso, dentro do possível, com as limitações de tempo, responder às perguntas.
Muito obrigada, Soutor. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Nuno Rocha de Carvalho, e assim como os demais elementos da equipa que o acompanham. E queria dizer-lhe, com muita cordialidade, que estas audições na COFMA da Autoridade de Concorrência são, para nós, sempre muito insatisfatórias. Isto porque a Autoridade de Concorrência continua a insistir em diluir as matérias da competência desta Comissão, as matérias relativas ao setor financeiro, num conjunto mais vasto de atividades. Sabemos, temos consciência disso, que a atividade da Autoridade de Concorrência é uma atividade que cobre inúmeros setores, mas também sabemos que a Autoridade da Concorrência apresenta o seu relatório de atividades nesta Comissão e na Comissão de Economia. E, portanto, eu esperaria que a Autoridade da Concorrência, nesta Comissão, centrasse a sua exposição sobre as matérias da competência desta Comissão. E na Comissão de Economia, centrasse a sua apresentação nas matérias da competência da economia, para evitarmos falar aqui de gasolina e de pneus e coisas assim, e lá falarmos de seguradoras. Tenho feito esta chamada de atenção, é o quinto ou sexto ano que faço esta chamada de atenção, mas a Autoridade da Concorrência, nas suas apresentações, o senhor hoje e nos anos anteriores também, diluem. Eu gostava de centrar, que pudesse centrar as suas respostas em questões do sistema financeiro, e nesse sentido eu pedia que pudesse colocar ali o slide número 10, que é o primeiro slide em que fala do sistema financeiro, e as questões que lhe vou dirigir são sobre o sistema financeiro, porque eu gostaria de sair daqui com com conhecimento mais aprofundado daquilo que é a atividade da Autoridade de Concorrência neste setor. Refere ali que tem cerca de 500 exposições e denúncias. Quantas é que são relativas ao sistema financeiro, para compararmos com o número de processos, que são 2, e decisões, 2 também. Portanto, gostava no primeiro quadro de saber quantas daquelas 500 é que são relativas ao sistema financeiro, dando origem a 2, até para podermos comparar e termos uma taxa, digamos, de tradução de denúncias e exposições em processos. Aquele número, como está apresentado, diluído naquilo tudo, não nos permite concluir e ficamos sem saber nada sobre essa matéria. Depois, refere que tem 5 decisões condenatórias, 2 no setor financeiro. Fez uma descrição de uma delas, de um cartel numa seguradoras que já envolveu a condenação de 2 e 2 ainda em processo, e que a coima é de 12 milhões de euros. Não nos referiu, pelo menos como tenha percebido, qual é o segundo processo de que empresas envolve, se houve coimas e qual o valor das coimas. Portanto, há aquela lacuna que ficamos também sem compreender, porque fez apenas uma incursão relativamente a um dos processos. Depois eu pedia, se não se importava, de passar para o slide em que fala de entidades-alvo de buscas e apreensões. Se não se importava só de pôr esse slide. Nós, olhando para ali, não conseguimos identificar provavelmente porque são naquele gráfico um número muito reduzido e não apareceriam, quantas entidades do setor financeiro foram alvo de buscas e apreensão. Temos ali informação muito interessante sobre todos os outros setores, menos aquele que nos interessa aqui. Aberturas de inquéritos, que está deste lado, também não há informação relativamente a quantos inquéritos foram abertos a empresas do setor financeiro. Prosseguindo, eu pedi-lhe que pudesse, se não se importasse, passar para o slide número 18. Em que temos o controle de operações de concentração e refere que já há 72 decisões finais, 6 do setor financeiro e destaca, efetivamente, o setor financeiro no primeiro quadro. Mas, relativamente a outros, ficamos sem saber o que é que acontece com o setor financeiro, porque está diluído no conjunto das... dos dados que são apresentados a todas as áreas. E no slide 19, se não se importava o seguinte, apresenta-nos uma evolução temporal que permite ter uma perspectiva das decisões ao longo do tempo, mas creio que aquele gráfico é relativo ao conjunto de todas as decisões de todos os setores e eu pedia-lhe que pudesse identificar, não sei se tem disponível um gráfico só com o setor financeiro, ajudava muito para vermos graficamente como é que evoluiu, mas pelo menos nos últimos 3, 4 anos, as decisões no setor financeiro, como é que evoluíram? Sabemos que tivemos 2 em 2018, como é que esse número compara com 2017, 2016, 2015, os dados que tiver disponíveis. E é exatamente isto que eu gostava que o Sr. Dr. Nuno Rocha de Carvalho pudesse fazer. Concentrar os 5 minutos que tem para responder exclusivamente o setor financeiro. Não que os outros temas não tenham importância, nem isso significa desvalorizar o trabalho da autoridade da concorrência nas outras áreas que valorizamos muito, mas gostaríamos que nos centrasse no setor financeiro, dando respostas, indicações, e tem muito mais, eu não tomei nota de tudo, tem muito mais sobre isto, identificando, para que pudéssemos ter um quadro global daquilo que foi a atuação da Autoridade de Concorrência em 2018 e no primeiro semestre de 2019 nesta área, setor financeiro, e até ter uma perspectiva de evolução temporal. Terminava com uma pergunta relativamente aos recursos humanos e financeiros. Pergunto-lhe se a Autoridade da Concorrência possui os recursos humanos e financeiros adequados para o cumprimento da sua missão. E se as especificidades do setor financeiro, e sabemos que existem especificidades no setor financeiro, requerem recursos humanos, natureza diferente, e se a Autoridade da Concorrência dispõe desses recursos humanos com o perfil adequado para uma atuação no sistema financeiro. Sabemos de outras autoridades, de outras entidades de regulação, que às vezes têm problemas em lidar com o sistema financeiro exatamente pela grande capacidade que o setor financeiro tem de, nos processos judiciais, encontrar manobras dilatórias, esticar. E gostava que me referisse globalmente se a Autoridade da Concorrência tem os recursos humanos e financeiros adequados para a sua missão e especificamente para esta área, se os recursos são os adequados em número e no perfil, e se isso traduz em alguma limitação ou restrição à vossa capacidade de intervenção no setor financeiro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Nuno Rocha de Carvalho, para responder, por favor.
Sr. Deputado Paulo Sá, muito obrigado pelas suas perguntas. Eu registro a sua frustração reiterada neste ponto. Compreenda que a Autoridade da Concorrência tem o dever legal de comparecer perante a Assembleia da República em dois momentos da legislação que lhe é aplicável, tanto para a apresentação do relatório de atividades como para a apresentação do plano de atividades, e sempre for chamada para discutir política de concorrência. A questão sobre a divisão de assuntos entre comissões parlamentares, obviamente não é matéria sobre a qual a Autoridade da Concorrência opine ou restrinja a sua exposição em função da análise que faça. Nós tentamos responder ao máximo que nos é pedido. A nossa intenção não é, de nenhuma maneira, de diluir a informação como forma de obfuscá-la. Agora, relativamente, e centrando-nos nas questões do setor financeiro e às perguntas que colocou, deixe-me só fazer um comentário inicial. A Autoridade da Concorrência, como qualquer Autoridade da Concorrência, não é específica nem tem o desiderato de se centrar especificamente sobre nenhum dos setores sobre o qual atua. É precisamente a sua transversalidade que a caracteriza. Isso não implica que não haja diferenças, obviamente, entre setores de atividade. O setor financeiro tem a sua complexidade, que não negamos, mas não encontramos nessa complexidade um obstáculo do ponto de vista técnico para a nossa atuação. Bem pelo contrário, a atividade da Autoridade da Concorrência nesta área tem sido forçosa, tem sido presente, tem sido veemente e tem tido os seus resultados. Agora, não produz, nem pode produzir, nem deve produzir um nível de decisões e momentos processuais estatisticamente relevantes ao ponto de justificar uma apresentação deste tipo exclusivamente para o setor financeiro. Porventura, não justifica, poder-se-á fazer, mas não seria esta a apresentação. Seria uma apresentação com certeza muito mais em detalhe, porque, obviamente, se a Autoridade da Concorrência fizer um nível na concorrência, não teremos esta diversidade que demonstrei aqui, que penso que é uma evolução interessante e importante para a atividade da Autoridade da Concorrência, que não se verse simplesmente apenas em setores tradicionais da atividade da Autoridade da Concorrência, mas que vá arvorando e criando a percepção da necessidade de cumprir as leis da concorrência em toda a atividade económica. Isso não invalida, obviamente, os seus comentários relativamente à repartição de competências entre comissões. O que procurámos nesta apresentação, como em apresentações anteriores a esta comissão, foi, se quiser agradar a gregos e troianos, fazendo uma apresentação genérica em que focamos, na medida do possível e de uma forma tão informativa quanto possível, também sobre o enfoque especial de cada um dos pontos que vamos retratando da atividade da concorrência, o enfoque especial sobre o setor financeiro. Compreendo a sua insatisfação, mas acredito que isto é a forma mais eficiente que temos de dar resposta a toda a COFMA. Relativamente às perguntas concretas, com a importância enfim, começando no slide 10, das denúncias, eu não tenho presente, exatamente porque nós não fazemos, que eu saiba, um rastreio estatístico destas denúncias relativamente a cada setor, porque eu às vezes leio-as, porque às vezes passam por mim, e todas as entradas passam pelo menos por um membro do Conselho de Administração. E há algumas delas que, vou ser franco, é difícil até entender do que é que o exponente se está a expor, qual é que é a incidência, porque nem todas as posições beneficiam de um esclarecimento. É por isso que é importante fazermos uma pedagogia mais lata, mas também através de um portal, tentando orientar as pessoas para centrarem a sua exposição de uma forma que possa ser útil para nós, mas também útil para o cidadão. Obviamente, mas nós não vamos deixar de aceitar e-mails que muitas vezes vêm anónimos, sem qualquer tipo de interação possível da nossa parte. Muitas vezes tentamos que haja esclarecimento, se temos um remetente a quem endereçar essas perguntas. Relativamente às duas condenações, não é um truque estatístico. Elas são efetivamente duas condenações, mas são no mesmo processo, porque as decisões por transação, cada uma delas corresponde a uma decisão autónoma e tomada num momento do tempo diferente. Uma, a decisão de condenação com isenção de coima, da requerente de clemência, e a outra decisão em transação, em que houve a redução, porque ela também era requerente de clemência em segundo lugar, e, portanto, aí há uma redução da coima para a segunda. O mesmo processo prosseguirá relativamente a outras duas, que, se não houver transação da sua parte, levará à decisão final. Quanto aos busca, como lhe digo, como tentei explicar no início, como a Autoridade da Concorrência não centra a sua atividade única e exclusivamente sobre o setor financeiro, é natural que em alguns anos, sobretudo aqueles em que a Autoridade da Concorrência está a prosseguir e continuamos a prosseguir, nomeadamente, não só este caso das seguradoras, fechámos um caso com compromissos que tinha a ver com as associações no setor financeiro do factoring e leasing, que se concluiu com compromissos, mas temos ainda em curso e acreditamos e temos desenvolvimentos positivos que nos indicam que a muito breve trecho poderemos vir a ter uma decisão no famigerado processo da banca, que muito tem contribuído para a atividade de litigância e de contencioso da Autoridade da Concorrência. Como lhe dizia, é natural que nestes anos a abertura de novos inquéritos tenha centrado e de buscas, que uma coisa vai acompanhar a outra, tenha centrado sobre outros setores de atividade. E não há nenhuma razão estratégica, é circunstancial. Finalmente, a última pergunta, que é obviamente relevante, e agradeço ao 18 e 19 até agora, sim. Relativamente à questão dos recursos humanos e recursos financeiros. Peço desculpa. Relativamente às concentrações. Tenho aqui uma lista das concentrações que ocorreram. Nenhuma delas teve passagem à investigação aprofundada, portanto, numa análise em primeira fase, chegou-se à conclusão de que nenhuma delas apresentava preocupações concorrenciais. Não sei se têm interesse em saber, elas são públicas, portanto, mas se não tiverem interesse, elas são efetivamente seis. O critério que estamos aqui a utilizar para considerar do setor financeiro é um critério largo. Há casos em que o objeto da transação não é propriamente uma carteira de produtos financeiros ou uma entidade ativa no financiamento, mas ativos que estão na propriedade de entidades financeiras. E o 19, peço imensa desculpa, Sr. Deputado, mas não registrei aqui. Também aqui podemos, obviamente, fazer esse acréscimo e fazer chegar a esta Comissão esse acréscimo de informação com os casos específicos que não fizemos, não tenho aqui presente neste momento. Podes registrar, por favor? Muito obrigado. Relativamente aos recursos humanos e financeiros, dizia eu, em termos de adequação dos recursos humanos, daqueles que temos, de perfil, são mais do que suficientes. Temos um quadro de pessoal altamente especializado e competente, infatigável, que se supera sempre, seja na prosecução de casos no setor financeiro, quer seja noutros. Os casos que temos tido no setor financeiro não têm verificado nenhuma apreensão ou falta ou necessidade ou insegurança por parte pelo contrário, há segurança total naquilo que se faz. Quanto à suficiência dos meios, é verdade, e não vou negar que, sobretudo o caso da banca, de troca de informações sensíveis entre 15 entidades bancárias, que decorre desde 2012, tem sido tem consumido muitas energias, tanto no ponto de vista de investigação do caso, como ao nível de contencioso. Mas é como eu dizia no início, esse processo, sendo moroso, sendo consumindo muitos meios, também tem sido um processo de aprendizagem e de consolidação, não só da nossa prática, como também do direito da concorrência em Portugal. E, portanto, em toda essa dificuldade há, obviamente, um lado positivo. Ainda assim, acreditamos, e temos dito nesta comissão como noutra, que acreditamos que o número ideal de técnicos e de funcionários de composição do quadro pessoal da Autoridade da Concorrência ainda está aquém daquilo que seria necessário para desempenho efetivo das suas funções. Mas queria só aproveitar, peço desculpa, Sr. Presidente, a questão para reiterar um outro ponto. Focamos-nos muitas vezes da suficiência de meios e esquecemos que o problema, no ponto de vista de recursos humanos, também tem a ver com a independência e a autonomia financeira das entidades reguladoras e, em particular, da Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência aprovou um plano de carreiras, faz o que pode, dentro da autonomia que tem, para motivar e manter este corpo de colaboradores e trabalhadores altamente especializado e obviamente, com outras saídas de mercado, mas que trabalham na Autoridade da Concorrência por sentido de missão de serviço público. Tentamos manter as pessoas motivadas, as pessoas a trabalhar. Elas têm-se mantido motivadas e têm-se mantido ao serviço por espírito de missão. No entanto, o desenvolvimento de um plano de carreiras depende de independência efetiva, funcional, na execução de um orçamento que é aprovado com muita antecedência, que é conhecido. E é óbvio que a existência de indefinição sobre o quadro orçamental com que nos regemos e a permanente repetição de normas que se chamaria cavaleiros orçamentais, que continuam a agrupar as entidades reguladoras independentes e a Autoridade da Concorrência com os serviços da Administração Central, em matéria de aprovação de promoções, aprovação de atribuições de prémios, dificultam muito esse trabalho de gestão e de autonomia. E, portanto, eu aproveitava para lançar este alerta, que tenho lançado desde que assumi funções, e, portanto, é transversal aos governos, muito para lá das questões de cativação, que é um instrumento de gestão orçamental que fará ou não sentido, não me vou pronunciar se faz ou não sentido para a Administração Central. O que não faz de certeza sentido é para uma entidade reguladora independente, e é por isso que a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, aprovadas por esta Assembleia, exclui expressamente a cativação, exclui expressamente a possibilidade de cativação, ou melhor, de congelamento ou da proibição de transição de saldos de gerência. A efetiva independência funcional depende também da autonomia financeira. E, portanto, recursos humanos, capacidade técnica, têm-na, para nos darem a capacidade de os manter motivados e a trabalhar, nós não pedimos que não é uma questão só de suficiência dos meios, é sobretudo da independência e da autonomia com que nós os gerimos. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Para uma intervenção tem palavra a Sra. Deputada Conceição Ruão, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não queria demorar muito, mas apenas deixar aqui dois pedidos de esclarecimento, sendo que um se tinha exatamente a ver com a possibilidade ou não da transição de saldos que a Autoridade de Concorrência teria ou não no final de cada ano. Mas falou na apresentação nas práticas anticoncorrenciais e nos processos, e falou de duas decisões, entre elas, no âmbito dos processos, de duas decisões de compromisso no âmbito da avaliação que foi feita. E a minha questão é, como funcionam essas decisões de compromisso e, ao mesmo tempo, como é feito o follow-up, o acompanhamento do compromisso e da execução do compromisso? Essa era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o facto de um incremento orçamental em cada ano na ordem dos 5% a 7%. E eu pergunto, este incremento orçamental tem subjacente execução orçamental? E eu gostava de saber, se tiver dados com o senhor, portanto, no âmbito da apresentação que tem, qual é o nível de execução orçamental dos dois ou três últimos anos, para percebermos como é que este incremento de 5% a 7% e o reflexo dele na execução orçamental. Falou ainda também que no período, no âmbito das sanções que foram parcialmente implementadas, e reportou aqui um período que tinha o seu termo até 2012. Falou num período de umas sanções. Falou que as sanções foram, algumas delas foram apenas parcialmente implementadas, e reportou-as a um período que penso que estava entre 2008 e 2012. E eu pergunto qual é o nível neste momento que pode deixar nesta comissão sobre os prazos de termo, de início e de termo, em relação aos quais têm controle e reporte dessas mesmas decisões para percebermos até que ponto é efetiva a atuação da autoridade da concorrência. Não sei se me fiz entender. Os senhores estão no terreno há muitos anos. Reportou aqui que sanções foram apenas parcialmente implementadas e referiu processos num prazo entre 2008 e 2012. E eu pergunto, o que é que aconteceu de 2012 até esta data relativamente à aplicação de sanções e quais são os dados que têm da vossa atividade em termos de reporte dessas mesmas sanções e dessa mesma atuação?
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Dr. Nuno Rocha de Carvalho, por favor, para responder. Sr. Deputado Paulo Sá.
Na segunda ronda não é resposta conjunta?
Eu só tinha um pedido de inscrição. Sr. Deputado Paulo Sá tem a palavra.
Isto
foi um pedido de 2 minutos.
Não, é
uma intervenção de 2 minutos.
É a segunda ronda.
Muito bem. Podemos ir para a
segunda
ronda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A questão que eu queria abordar nesta segunda ronda tem a ver com as comissões bancárias. Os bancos têm usado e abusado das comissões bancárias, criando comissões bancárias para tudo e mais alguma coisa, e qualquer cliente bancário consegue constatar simplesmente que elas são iguais em todos os bancos. Aliás, basta que um banco tenha uma ideia brilhante de inventar uma comissão que ainda ninguém tinha pensado, pouco tempo depois todos os bancos têm essas comissões bancárias. E já foi reconhecida, tem audições que fizemos a entidades bancárias, que com taxas de juros tão baixas, sendo difícil obter rentabilidade por via do crédito, os bancos estão a dirigir, digamos, a procura da rentabilidade para as comissões e usam e abusam das comissões, muitas delas, sem qualquer justificação. Há um ano, esta questão foi abordada na audição com a Autoridade da Concorrência, com a doutora Margarida Matos Rosa. Esta questão foi abordada, colocada à questão que, atenção, é que a Autoridade da Concorrência está a dar a esta matéria, se acompanha, porque, obviamente, perante qualquer cidadão que contacte minimamente com esta realidade, intui que haverá aqui qualquer coisa estranha, porque as comissões multiplicam-se e são iguais, e quando umas aumentam num banco, aumentam nos outros todos, e portanto é quase impossível fugir às comissões, por qual é que seja o banco que se escolhe, elas estão sempre lá. E portanto, havendo essa percepção, foi colocada esta questão há um ano, e a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência disse, eu não vou ter a pretensão de citar exatamente após um ano, mas que este é um tema a que a Autoridade da Concorrência dedica atenção. Ora, isto foi em abril. 2018, estamos em julho de 2019, terá dedicado atenção a isto. Eu queria perguntar se houve alguma evolução relativamente a esta matéria, que progressos é que a Autoridade da Concorrência fez no último ano e 3 meses, e se nos podem dar mais informação sobre isto, e já agora para o futuro, o que é que está previsto nesta área, porque é uma área em que há uma percepção pública de que a Autoridade da Concorrência deveria intervir de uma forma muito eficaz, porque o que se está a passar com as comissões bancárias é um verdadeiro abuso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder, por favor.
A deputada Conceição Rom, eu peço desculpa, eu penso que relativamente à última pergunta que fez, que não tinham sido implementadas até 2012, eu não sei se estamos a falar de o que eu referi que, relativamente aos combustíveis, que apenas metade das recomendações que a autoridade tinha feito em 2009 e 2012, relativamente a esta matéria de concorrência nos combustíveis, apenas metade das recomendações feitas nessa altura pela autoridade da concorrência, na análise que fizemos em 2018, apenas metade tinham sido cumpridas. Não tinha a ver com penso que era isso que...
Sra. Presidente, era exatamente esse esclarecimento. Se fizeram em 2008 a análise relativamente ao cumprimento ou às sanções parcialmente implementadas e elas estavam cingidas ao período a 2012, eu pergunto o que é que aconteceu de 2012 para a frente em termos de avaliação do setor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor.
Sr. Deputado, se calhar expliquei-me mal. O que a autoridade fez foram recomendações sobre a forma como as leis, regulamentos, organização do sistema está em vigor propiciam a colusão, a possível colusão tácita ou o alinhamento de preços que não é sancionável, não é sancionado. Portanto, não.
Então, porquê é que me fala em 2012?
Porque as recomendações da Autoridade da Concorrência são de 2009 e 2012.
E daí para a frente?
E daí para a frente, em 2018, voltámos a fazê-las e chegámos à conclusão que as recomendações não foram seguidas. Eu só, não consigo perceber a pergunta. Se calhar há alguma pergunta aqui escondida.
A interpretação que eu faço das intervenções da Sra. Deputada Conceição Roão é que concluiu, pela intervenção do Sr. Doutor, que essa aferição só foi feita para aquele período. Ou seja, julgo que o que está subjacente às dúvidas colocadas pela Sra. Deputada Conceição Roão é que considera que das afirmações do Sr. Doutor se pode concluir que essa avaliação só se fez naquele período, não. Ou seja, que está atrasado ou que reporta a períodos com grande atraso.
Eu peço imensa desculpa, dada, verifico que efetivamente não fui claro. A Autoridade da Concorrência realizou, a análise tem que ser marcada no tempo, os dados referem-se a um momento no tempo, em 2009, em 2012. Em 2018, revisitou isto, atualizando os dados e verificando em que estado é que as coisas estavam. E verificou que as coisas não tinham, grosso modo, alterado muito e, para além do mais, das recomendações que realizou em 2009 e 2012, verificou que metade delas não foram seguidas. E, portanto, é natural, e daí pode ou não extrair-se a conclusão de que o facto da Autoridade da Concorrência fazer recomendações e elas não serem seguidas leva a que o estado das coisas em 2009 e 2012 se calhar se mantém em 2018. Agora, essa conclusão...
Doutor, só para tentar clarificar, e a Autoridade da Concorrência fez recomendações posteriores a 2012, até porque em 2012 houve a alteração da legislação. Se houve a avaliação das recomendações feitas depois de 2012, caso tenham sido feitas? Obrigado.
Nós fizemos um conjunto de recomendações neste estudo já de 2018, que muitas delas são uma repetição daquilo que tínhamos dito em 2012. Não há. Podemos voltar a fazer e fazemos às vezes que for necessário. Agora, aquilo que foi apontado em 2009, 2012, 2018, se as recomendações continuarem a não ser acatadas, é natural que o panorama se mantenha. Relativamente às outras questões, as decisões de compromissos, trata-se de um mecanismo que a lei prevê para quando se encontram indícios da verificação de uma destrução à concorrência ou um comportamento que tenha efeitos destrutivos sobre a concorrência e o funcionamento do mercado, a Autoridade da Concorrência pode aceitar ou pode propor que determinados compromissos que alterem esse comportamento e assim arquivando os processos, fazendo um balanço entre o prosseguimento daquela atividade e as suas consequências nefastas para a concorrência durante a investigação e a sua conclusão imediata. Foi o caso de um processo que esteve em curso contra, por exemplo, o CTT, que foi concluído em 2018, que tinha a ver com acesso à infraestrutura postal, e, mais recentemente, uma decisão da Associação da indústria de panificação do Norte, em que havia um pronunciamento público da parte do presidente desta associação que poderia ser entendido como um chamamento ao alinhamento de preços e, portanto, achámos, neste caso, perante a prova que tínhamos, ou indícios que tínhamos, que esta intervenção seria mais positiva do que pelo prosseguimento do processo. Finalmente, relativamente à execução orçamental, eu peço aqui desculpa, eu só tinha aqui anotado a execução orçamental. Tínhamos um conjunto de dados. Efetivamente, o que acontece é que, por causa dos cativos, mas também é natural que numa entidade independente quando gere receita pública e despesa pública, procure ficar com uma margem de segurança, porque, obviamente, se precisar de fazer despesas que superem as suas receitas, tem que ter dotação do Orçamento de Estado, e isso é precisamente aquilo que todo o regime financeiro das entidades reguladoras visa obstar. E, portanto, há necessariamente, deve haver uma margem de segurança. Agora, o nível de diferença entre a despesa executada e a orçamentada e executada prende-se essencialmente, por um lado, com a existência de cativações, mas por outro lado com a necessidade de aprovações para a contratação de pessoal, que é aquilo que mais consome a nossa despesa. E obviamente nós prevemos a contratação e temos que prever a contratação desde o dia 1 de janeiro, regras orçamentais de pessoal. O atraso muitas vezes que existe na obtenção de autorizações para, que nós entendemos que não deviam ser exigidas, mas que o são, para a contratação, por sua vez, leva a que a execução dessa despesa não se verifique. E depois há próprias saídas de pessoal da autoridade da concorrência que fazem diminuir a despesa, que leva a que não seja executada. Relativamente às perguntas do deputado Paulo Sá, eu mais uma vez agradecendo, nós temos aqui um diapositivo sobre comissões aqui ou não? Não. Só sobre comissões bancárias. Os benefícios, nós entendemos que os benefícios da concorrência para o setor financeiro são os mesmos que para qualquer outro setor de atividade. E entendemos que é importante desmistificar a percepção de que a estabilidade financeira se deve conquistar à custa da concorrência e à custa dos consumidores de serviços financeiros. Efetivamente, verificamos uma crescente preocupação com a questão das comissões bancárias e alertamos para a natureza crucial de que as estratégias de comerciais dos bancos na fixação de comissões sejam independentes e autónomas entre si. O processo que temos em curso, em parte, decorre dessa questão, mas reporta-se já a um período anterior, o que nos leva a concluir que a própria existência de atividade de investigação por parte da autoridade da concorrência possa eventualmente não ter ainda surtido o efeito dissuasor de eventual de práticas colusórias. Esperemos que não seja o caso. Ainda assim, esse processo ainda não se concluiu e, portanto, nesse momento, provavelmente será o momento certo para avaliar se a existência de uma decisão nesse processo terá finalmente um efeito efetivamente dissuasor de práticas colusórias. A atividade da autoridade da concorrência não se cinge, obviamente, à atividade sancionatória e temos procurado defender, através da promoção da concorrência, que por princípio a regulação seja o menos intrusiva possível e que só em último caso deve introduzir limitações ao preço, preços máximos, preços mínimos. Temos um conjunto de recomendações no âmbito das fintech que também são transmissíveis a este ponto, mas é aqui um trabalho que temos de promoção mais alargada sobre a importância da concorrência no setor financeiro. Um diálogo que queremos manter com independência e igualdade perante os supervisores financeiros, fazendo entender que a estabilidade financeira, que obviamente deve ser perseguida pela supervisão, não se pode fazer à custa da concorrência e dos consumidores. E neste aspecto, creio que os sinais, se não a proposta legislativa, mas os sinais que foram sendo transmitidos no processo de discussão da reforma da supervisão financeira podem não ter sido os melhores na ajuda deste desiderato. Colocarmos a concorrência e os interesses dos consumidores ao nível dos interesses da estabilidade financeira é essencial para que esta mensagem seja recebida pelos operadores no mercado financeiro.
Mas quando é que, a autoridade de concorrência espera ter resultados nesta área?
Resultados sancionatórios?
Mudança de atitude dos bancos.
Em parte, acredito que a atividade sancionatória e o processo que está, acreditamos mesmo nas suas tramitações finais. Tivemos ainda esta semana uma boa notícia do Tribunal de Concorrência, que acreditamos que os últimos obstáculos que nos foram sendo colocados ao nível do desenvolvimento deste processo, e posso transpor a transparência. Desculpa. Onde é que ele está? Onde é que está o professor? Isto? Bom, posso opor, mas já agora, senhor deputado.
Ana Cristina, pode chegar aqui para ajudar?
Só neste caso, e sendo um caso de facto de padrão, é o caso que mais recursos consumiu a autoridade da concorrência, e assim tinha que ser, e foi de facto um caso charneira. Durante este período que estamos aqui a analisar, em 2018 até julho de 2019, procedemos à análise e tratamento de confidencialidades das pronúncias das visadas em resposta à acusação. Deu-se lugar à repetição de 6 licenças complementares de provas, no fundo inquirições que foram ordenadas pelo Tribunal na sequência de um acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa. Houve pedidos de alimentos às visadas relativamente aos seus volumes de negócios para determinação da coima eventualmente aplicar, que todos estes pedidos de alimentos, há um conjunto de para a frente e para trás. Houve a elaboração e notificação às visadas de relatórios de diligências complementares de prova, que é um novo documento que, no fundo, resume aquilo que foram a atividade, as diligências realizadas durante o período de... Se podes pôr aqui, um positivo, é o 51. Da fase de instrução. Houve análise das pronúncias, e muitas delas estamos a falar de 15 visadas, nem todas responderam, mas estamos a falar de respostas com 900 páginas, muitas delas caixotes e caixotes de elementos. Atualização permanente dos autos, com tratamento de confidencialidades, que é um desafio enorme em qualquer processo, mas neste atingiu proporções ciclópicas, porque a lei da concorrência, e bem, manda à autoridade da concorrência oferecer às empresas que são objeto de buscas a possibilidade de proteger os seus segredos de negócio nos elementos que acarreia para o processo. Agora, isto tem levado, isto leva depois à necessidade de compatibilização daquilo que é arguído pelas empresas como sendo segredo de negócio, com a necessidade que as outras empresas eventualmente visadas no processo têm de aceder à prova que eventualmente lhes seja necessária para o exercício da defesa. Ora, neste jogo, digo isto sem qualquer intenção pejorativa, mas obviamente, quando estamos a falar de milhões de documentos, isto leva a um trabalho administrativo muito demoroso. É um conjunto infindável de recursos e de interpretações dispares sobre como é que estes direitos são exercidos, que no âmbito do processo desta dimensão, obviamente, tiveram consequências importantes em termos da sua demora. Mas dizia eu, estamos a falar de 95 mil ficheiros eletrónicos que estão só nos autos, e 86 mil folhas adicionais em 210 volumes. E desde agosto de 2018 estamos já no processo de elaboração de um projeto de decisão final. Foram até 30 de junho de 2019 apresentadas pelas visadas 24 recursos interlocutórios, que geram um total de 41 recursos, sendo que os tribunais apenas não validaram a atuação da Autoridade da Concorrência em 5 decisões, mas essas depois, cada uma delas teve consequências no andamento do processo. Na sequência de decisões judiciais, o processo contraditório ficou suspenso por alguns períodos, que se fomos acumulando dão um período de quase 20 meses. Agora, falta muito pouco, falta a adoção de deliberações com sentido provável de decisão sobre a desconfidencialização para as covisadas de informação confidencial, enfim, peço desculpa pela expressão um bocadinho redonda. A notificação do projeto de decisão ao Banco de Portugal para pronúncia no âmbito da colaboração com os reguladores setoriais. A atualização, a adoção e notificação às partes da decisão final. Existiam 6 recursos judiciais ainda pendentes que podem ter impacto, tanto quanto tive entendimento, houve já 2 que foram decididos favoravelmente à autoridade da concorrência, portanto acreditamos que efetivamente esta decisão será adotada a breve trecho. Obviamente, e até pelas circunstâncias que alertei no início desta apresentação, não posso nem devo afirmar qual é que será o sentido da decisão do Conselho de Administração a propósito deste caso. Mas é óbvio que, sendo um dos sentidos possíveis a condenação e a fixação de coibas sendo os indícios de uma prática grave, será eventualmente necessário a aplicação de uma sanção efetivamente dissuasora para empresas que operam num mercado muito específico e que têm uma noção eventualmente diferente do que é eventualmente dissuasor em matéria de coimas. E, portanto, estou em crer que, em termos de atividade sancionatória, a autoridade da concorrência, no longo prazo, está a ter uma ação efetiva e que terá impacto na dissuasão de práticas desta natureza. Mas também devo alertar que é entendimento da autoridade da concorrência que a atividade sancionatória não vale por si só. Deve ser sempre complementada por uma atividade de pedagogia, de alerta, de parceria com a sociedade civil, com vista a denúncia e ao incentivo de que a concorrência ela própria corrija estes comportamentos. E para isso, alerto para a necessidade de leitura e de atenção dos decisores políticos para a matéria das fintech e do potencial que têm de introduzir concorrência e disciplina concorrencial aos intervenientes no mercado financeiro.
Muito obrigada, Soutor. Eu agradeço ao Dr. Nuno Rocha de Carvalho, a equipa que o acompanha, a disponibilidade para estar aqui exaustivamente a responder às questões suscitadas. Ficamos então a aguardar que nos seja remetida a informação desagregada nos termos em que foi aqui solicitada pelo Sr. Deputado Paulo Sá, para ser distribuída pela Comissão. E desejo-lhe as maiores felicidades no futuro percurso profissional.
Muito
obrigada.
Não vem a ASF? A ASF já está aí. Ah, está bem.